O título da mensagem de hoje é A Oração que não perde de vista a missão. A oração que não perde de vista a missão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 12, Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 29. Vou ler na NVT, você me acompanha na sua versão, ou me acompanhe aí na projeção. E diz assim a palavra do Senhor: Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto os outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Até aqui, meus queridos. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens orando com Jesus. Em algumas traduções da sua Bíblia, talvez você leia esse texto e nem se aperceba que aqui existe uma oração. Então, dependendo da versão que você lê, talvez você nem perceba que isso aqui, esse trecho, tem uma pequena oração. Mas para compreender melhor esse texto, essa oração de Jesus, nós precisamos fazer uma breve introdução do capítulo 12 de João, para entender qual era esse contexto em que Jesus falou isso. Em que contexto ele fez essa oração? Se você folhear a sua Bíblia, né, aí no comecinho do capítulo, você vai encontrar, logo no começo, o relato de Maria ungindo os pés de Jesus com um perfume caro e enxugando-os com seus cabelos. Aquele episódio em que Judas olha para aquela cena, se sente indignado com aquilo e diz que aquilo era um desperdício de dinheiro. Mas Jesus já disse que ela está fazendo aquilo para que o seu nome seja lembrado, preparando aquilo para que ele, para aquilo que haveria de vir, ou seja, para a sua morte e o seu sepultamento. No dia seguinte, Jesus entra em Jerusalém montado num jumento e é aclamado pelas multidões como rei de Israel, que é aquilo que a gente conhece como Domingo de Ramos. Então Jesus entra num jumento, contrariando todas as expectativas, que ele entrasse num alazão, que ele entrasse com um grande exército, mas o Messias, o grande Salvador do mundo, entra montado num jumento emprestado. Detalhe, emprestado. Os fariseus, óbvio, ficaram irritados com toda aquela cena e temem que a atenção que Jesus está recebendo se transforme em uma revolta contra Roma. Então eles olham para aquela cena de Jesus e eles olham e falam: bem, o povo está muito feliz e muito entusiasmado com Jesus. Eles podem, daí, ter uma fagulha de revolta e daí começar uma revolta contra Roma, que para os fariseus não era nada interessante, já que eles eram extremamente beneficiados com o governo romano. Para eles estava tudo certo. Depois disso, vieram algumas pessoas gregas para ver Jesus. Parece isso lá no texto, em João 12. Você vai ver lá que alguns gregos foram ver Jesus. Isso aponta dizendo que o evangelho ele alcançaria também os gentios, os povos não judeus. E aí vem aquele que é o versículo talvez o mais conhecido aqui de João 12, do capítulo 12 de João, que é o versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Essa metáfora, Jesus usa para se referir à sua própria morte e ressurreição. Ele sabe que deve morrer para que muitos outros possam ser salvos. Essa é uma mensagem poderosa que fala sobre o sacrifício e a importância da morte de Jesus na cruz. Então vocês percebam que durante todo esse capítulo 12 de João, Jesus ele vai apontando de diferentes formas para a sua morte e para a sua ressurreição. Desde o começo do capítulo, ele vem preparando o seu próprio espírito e preparando os seus discípulos para aquilo que já se aproximava, que é a sua morte e a sua ressurreição. Então, no versículo 27, esse mesmo Jesus que preparou os discípulos, que uma página antes na sua Bíblia havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos, e incentiva os seus discípulos a darem a própria vida, porque ele diz que aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que der a sua vida, encontrará a salvação e a vida eterna. Esse mesmo Jesus, que acabou de ensinar tudo isso, que acabou de demonstrar tudo isso nesse capítulo, ele chega no capítulo 27 e diz que a sua, no versículo 27, e ele diz que a sua alma está angustiada. Não parece contraditório que aquele que acabou de incentivar os seus discípulos a dar a sua vida, que aquele que acabou de dizer que ele iria morrer e ressuscitar, que o grão de trigo tinha que morrer, ele ora falando da sua angústia. Parece contraditório, mas só parece. Então a gente vai examinar esse texto com cuidado para tirar dele valiosas lições, de forma a entender esse processo, entender que esse processo pelo qual Jesus passou, ele era não só necessário, mas também didático para os seus discípulos. Para os seus discípulos, tanto daquela época, quanto para os seus discípulos, nós, seus discípulos de hoje. Então, tenham esse plano de fundo, esse contexto histórico em mente enquanto a gente vai discorrendo desse texto. Jesus tem os seus pés ungidos, preparando para aquilo que era o seu sepultamento, a sua morte. Jesus é aclamado como rei Messias, que realmente ele era, mas não o rei Messias esperado pelos judeus, como se fosse um Davi melhorado, porque era isso que eles esperavam. Né? Ele que fala sobre a sua morte e incentiva os seus discípulos a dar a sua vida. Esse mesmo Jesus faz essa oração que nós lemos. Agora a minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai, salva-me essa hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Jesus aqui, ele sabe que o momento da sua morte, do seu sofrimento na cruz se aproxima. Ele tinha consciência disso. Ele já está em Jerusalém, a última etapa da sua peregrinação. A angústia toma conta da sua alma. É o momento que ele precisa orar, que Jesus deseja orar. Mas o que pedir numa hora dessa? O que pedir? O que suplicar ao Pai numa hora dessas? O que pedir a Deus nesse momento de angústia. Talvez o mais comum, o mais natural, fosse pedir o que muito provavelmente eu e você pediríamos. Eu pediria. Não sei você, mas eu pediria. Salva-me desta hora, livra-me desta angústia, socorre-me nessa aflição. Talvez essa fosse a sua oração. Essa seria a minha. A súplica de qualquer alma angustiada seria mais ou menos nesse sentido. E Deus certamente ouviria e viria nos consolar. Mas não foi o que ele fez. Então vamos analisar com cuidado essas palavras de Jesus. Primeiro ele diz que a sua alma está angustiada. Então, quando ele diz que a sua alma está angustiada, o que ele quis dizer com isso? Primeiro ele usa a sua alma só para dizer assim, eu estou angustiado. Era esse o sentido, eu estou angustiado. Quer dizer, a expressão alma aqui quer dizer simplesmente eu, né? Como se ele estivesse dito naquele momento, eu estou angustiado, eu estou perturbado, eu estou aflito. Era isso. Como a gente viu essa mesma expressão, já viu em Mateus 20, 28, e a mesma expressão que Paulo usa em 1 Timóteo 2,6, quando ele diz, para dar a sua alma em resgate por muitos. É o mesmo que dar-se por resgate de muitos. Então era simplesmente Jesus dizendo assim, eu estou realmente muito angustiado, muito perturbado, muito aflito com esse momento. Os horrores da cruz estavam iminentemente sendo sentidos agora como nunca. Jesus sabia desde o início para aquilo que ele veio. Mas ao tempo que a cruz ia se aproximando, quanto mais ia se aproximando, mais angustiado ele ficava. As palavras de Jesus aqui falam profundamente e plenamente da sua humanidade. Não é natural para um ser humano querer sofrer e morrer. Ou é? Não é natural para um ser humano querer sofrer e morrer. A gente sofre porque não tem jeito, mas querer ninguém quer. Né? Eu brinco sempre que a gente quer, todo mundo quer ir para o céu. Se eu pedir para levantar a mão, quem quer ir para o céu? Aí se eu perguntar, quem quer morrer? Ninguém levanta. Mas não tem jeito, a não ser que Jesus venha e arrebate a gente. Mas o fato é que ninguém quer morrer. Né? Esses somos nós. E realmente não é natural um ser humano querer sofrer ou morrer. Jesus, compreendendo o propósito da sua missão, está disposto a cumpri-lo. Então ele não separa a sua oração da sua missão. Ele não separa uma coisa da outra. Ele sabia da sua missão e a sua oração foi em sentido da sua missão. Foi assim que ele orou. A vívida realização do temido caráter inexprimível de sua iminente descida ao inferno abalou a alma de Jesus em suas profundezas. Mas isso não implica em desobediência. Um homem pode recuar diante de uma experiência que, no entanto, ele deseja ter, como, por exemplo, uma cirurgia. Você precisa passar por uma cirurgia. Você quer? Não. Você sabe que é necessário, você sabe que você vai fazer, você sabe que você vai passar por isso, mas nem por isso você quer fazer. No sentido de, ó, se possível, eu não faço. Mesmo sabendo que você vai fazer, e o mesmo aconteceu com Cristo aqui. Ele sabia que ele ia passar por isso, ele sabia que ele ia passar por morte e sofrimento, ele em nenhum momento se recusou a passar por isso. Desobedeceu a Deus, mas isso não quer dizer que para ele fosse mais fácil. Não quer dizer que para Cristo isso fosse mais fácil. De que isso não doeria nele, de que ele não sofreria ou não estaria angustiado com essa situação. Embora a sua alma estivesse cheia de pavor, ele nem por um segundo se rebelou contra o Pai. Cumprir aquela vontade, cumprir a vontade de Deus, era o desejo mais profundo dele, tanto agora, como foi, como seria, na verdade, no Getsêmani. Mas ele pergunta se existe outro modo no qual a vontade do Pai poderia ser feita, alguma outra forma de morte voluntária e substitutiva. E se houvesse, esse caminho poderia ser aberto para que ele pudesse livrar-se da terrível agonia da cruz. Jesus em nenhum momento, ele olha e diz assim: Deus, eu não vou cumprir a tua vontade. Mas ele diz assim: olha, eu vou cumprir a tua vontade, conforme o Senhor quer. Mas, se puder ser de uma forma menos sofrida, mas que seja feita a tua vontade. Então é impossível para a gente não lembrar da oração no Getsêmani, que está lá em Mateus 26, do 38 ao 39. Vamos relembrar lá a sua oração no Getsêmani. Mateus 26, 38 e 39. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. As orações aqui, elas são similares, porque o momento desse sofrimento se aproximava. Aqui no Getsêmani, mais próximo ainda. Então a gente poderia parafrasear o texto de João da seguinte maneira: Pai, livra-me desta hora, do mais amargo sofrimento da cruz. Mas enquanto ele diz essas palavras, esse pensamento está implícito: se for possível e de acordo com a tua santa vontade, pois eu quero fazer a tua vontade e não a minha. E aí, logo na sequência, Jesus, lá no versículo 27, ele acrescenta: mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Foi exatamente por isso que eu vim. Então Jesus aqui nos mostra que, apesar da dureza da situação que ele se encontrava, ele nunca, nunca perdeu de vista o real motivo da sua vinda. Ele nunca tirou os olhos da sua missão, do porquê ele estava entre nós. Então, podemos ler o versículo 27 completo, entendendo da seguinte maneira: Pai, livra-me desta hora, se isso for possível e de acordo com a tua santa vontade, mas não me livres dessa hora se isso significar que eu vou perder a colheita espiritual, pois obter essa colheita por meio da morte voluntária é exatamente o propósito da minha vinda ao mundo. Portanto, ó Pai, faze com que, mediante a minha obediência perfeita à tua santa vontade, seja por onde for que essa vontade me leve, especialmente em meu sofrimento e minha morte, teu nome seja glorificado. Jesus nunca se absteve de sofrer por nós. E isso nos mostra muito didático, porque, como diz o texto de Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que pode se compadecer de nós porque ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Então Jesus sabia muito bem o que é ser um ser humano, o que é passar por angústia, sofrimento e dor. Então quando a gente ora, Jesus sabe exatamente o que você está falando. Seja qual for a dor que você esteja passando, porque ele também passou por isso. Então ele entende muito bem, até melhor do que nós mesmos, a dor pela qual nós passamos. Quando oramos, não devemos perder de vista aquilo que Deus já nos mostrou, falou e orientou. Devemos ter em mente que a vontade de Deus para nós, e que não façamos nas nossas orações um pedido que vá contra a vontade de Deus. Porque eu sei que a vontade de Deus muitas vezes ela é dura para a gente. E muitas vezes a gente quer passar adiante isso, não cumprir essa vontade. Mas o fato é que mesmo que Deus atenda as nossas orações, nos permitindo não fazer a sua vontade, isso vai ser muito pior para nós. Muito pior. Fazer a vontade de Deus, por mais sofrida e penosa que seja, é sempre o melhor caminho a se seguir. Sempre. Então Jesus sabia disso. Jesus, sofrendo, padecendo, angustiado como ser humano, 100% homem como ele era. Ele, se pudesse, passaria. Mas ele, entendendo a sua missão, entendendo a vontade de Deus, ele disse: não é a minha vontade que tem que ser cumprida, é a sua vontade. Então, faça a sua vontade, independente da minha. Então, que nas nossas orações, acho que essa é uma lição importante para a gente, que a gente ore. Mas que a gente não perca de vista nas nossas orações a vontade de Deus para as nossas vidas. Para que a gente não peça algo que conflite com essa vontade nas nossas vidas. O segundo ponto é que o nosso sofrimento deve glorificar a Deus. Nosso sofrimento ele não deve ser e não será, se for para cumprir a vontade de Deus, algo sem uma perspectiva ou sem um motivo de ser. Foi para aquele momento e hora e propósito que Jesus havia vindo. A cruz fazia parte da sua vida e da sua vocação. Em sua oração, Jesus preocupa-se com o Pai, com sua glória e com sua vontade. O objetivo da oração de Jesus não são as suas angústias ou necessidades pessoais, mas Deus e o seu propósito redentor. Esse era o objetivo da oração de Jesus. Então ele ora: Pai, glorifica o teu nome. E ouve mais uma vez a voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando Jesus pensou na cruz a poucos dias de distância, sua principal preocupação era glorificar o nome e o caráter de Deus Pai. Jesus ora: Pai, glorifica o teu nome. Isso não é uma petição, uma oração de compromisso, já que a glorificação do nome do Pai, pela qual ele pede, depende da voluntária obediência de Jesus, mesmo até a morte. Obedecer à vontade de Deus é glorificar o seu santo nome. Esse pedido nada mais é do que dizer: Senhor, eu quero glorificar o teu nome, fazendo a tua vontade. Porque Jesus entende que um servo não se submete à sua própria vontade, mas realiza a vontade daquele que o enviou. O servo ele não faz aquilo que é a sua vontade, mas ele submete-se à vontade daquele que o enviou. Mesmo que seja a morte de cruz, e é aquela morte que glorificaria a Deus. Então, o foco da oração de Jesus, ele transcende uma mera concordância. Ele revela uma submissão, um desejo apaixonado de fazer a vontade de Deus, de trazer a glória a Deus na petição. Como ele disse na oração do Pai Nosso, oração conhecida como Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Então Jesus deseja santificar, glorificar o nome de Deus aqui, através da obediência, através de fazer a sua vontade. O que podemos tirar de lição para nós é glorificar a Deus através da nossa obediência à sua vontade. Obedecer à vontade de Deus glorifica o seu santo nome. Fazendo a sua vontade, mesmo que isso nos custe muito. No caso de Jesus, custou a própria vida. Nosso sofrimento, nossas tribulações devem servir para apurar no nosso caráter, deve servir para crescimento, para que possamos nos aproximar mais e mais de Deus e cumprir mais e mais a sua vontade nas nossas vidas. Então, vamos ler dois textos que nos falam muito sobre essa questão. O primeiro está lá em Romanos 5, de 3 a 5, que diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos a perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, esse sofrimento do cristão, ele nunca é em vão. Quando nós temos em mente, quando nós temos a certeza que esse sofrimento que a gente passa, todos nós passamos, em maior e menor grau, nós todos passamos, mas esse sofrimento, ele nos leva a um caráter aprovado. E um caráter aprovado é aquele que obedece à vontade de Deus. E obedecer à vontade de Deus leva à glorificação do seu nome. É assim que a gente glorifica a Deus. Não basta abrir as nossas bocas e dizer glória a Deus. Nada de errado em dizer um glória a Deus. Mas Deus vai ser glorificado na sua obediência, quando você cumprir a vontade dele. É assim que Deus é glorificado, quando seus filhos cumprem a sua vontade. O outro texto está lá em Tiago. Tiago 1, versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois vocês sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhes falte nada. Então, passar por provações, tribulações, passar por angústias, faz parte da vida do cristão. A maneira como nós enxergamos essas provações e tribulações é que muda as coisas. Porque passar por isso, todos nós vamos passar. Aí nós podemos passar por isso olhando como a hiena do desenho. Ó dia, ó céus, ó azar, tudo acontece comigo. Eu falei que não ia dar certo. Ou nós podemos enxergar isso como o nosso caráter sendo provado, como Deus nos ensinando a ter perseverança. Porque perseverança não é uma coisa que se aprende lendo no dicionário o que significa. Perseverança é uma coisa que só aprende se vivendo. E é assim que Deus nos ensina. Foi assim que Jesus aprendeu aqui como ser humano. E é assim que nós devemos aprender. Então não olhe para o seu sofrimento com aquele olhar de que, puxa vida, não serve para nada, é só para eu sofrer mesmo. Não. Deus está trabalhando nas nossas vidas. E obedecer à vontade de Deus sempre custa alguma coisa para a gente. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque as nossas vontades normalmente são conflitantes. Então, quando a gente abre mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, isso sempre nos custa alguma coisa. Isso sempre nos traz algum tipo de sofrimento. Mas é um sofrimento didático. É um sofrimento que nos leva a nos aperfeiçoar. Então, que a gente tenha isso em mente. E caminhando para o fim, versículo 29. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que era um anjo que havia falado com ele. Estranha esse texto, né? Mas ele nos remete a alguns outros textos da Bíblia, em que Deus fala com uma voz audível. Vocês vão se lembrar comigo do texto que está lá em Êxodo 19, do versículo 16 até o 19, quando Deus fala com uma voz como se fosse uma voz de trovão. E diz assim o versículo 16: na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo estava no acampamento, tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiram ao céu como uma imensa fornalha e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Rapaz, eu ia estar me tremendo de medo, com certeza. A voz de Deus falando e glorificando, a voz de Deus falando da glorificação de Jesus é definida aqui como uma cena extraordinária, uma cena gloriosa aqui, né? E, aliás, esse é um dos três textos no Novo Testamento aqui que aparece a voz de Deus falando diretamente ao seu filho. As outras duas, vocês vão lembrar comigo, foi na ocasião do seu batismo, quando João batizou a Jesus: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. E também lá no Monte da Transfiguração, quando novamente uma voz falou da nuvem. Então era um momento espetacular, onde a voz de Deus falou. E teve um outro momento, também no Novo Testamento, lá em Atos, que a voz foi audível. A voz de Jesus a Saulo, ainda não convertido. Está lá em Atos 9, 7, mas nós vamos ler o 22, 9. Atos 22, 9. Que diz assim: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Também aqui a multidão ouve um barulho que vem de cima, mas não consegue entender a mensagem. Jesus entendeu nitidamente o que Deus Pai falou, mas a multidão não compreendeu o que a mensagem do Pai falava. Do mesmo modo, a maioria das pessoas que estavam por ali diziam que tinha sido um trovão, outros diriam que tinha sido um anjo, e se Deus falasse hoje e falasse com uma voz audível para a gente ia procurar, ia ter sempre alguém encontrando uma explicação científica para isso, dizendo que era um fenômeno da natureza ou trazendo alguma outra explicação, mas o fato é que Deus continua falando. Deus fala. É claro que em voz audível, assim como aconteceu, é uma situação extraordinária, né? Deus não está a cada momento, em cada esquina, falando de forma, né, audível, porque esse texto do Antigo Testamento, vocês viram aqui, né? Tocou a trombeta, o monte tremeu, fumaça, e algo extremamente extraordinário aconteceu. Então não esperem isso. Não que isso não possa acontecer, eu não posso limitar Deus. Quem sou eu para fazer isso? Mas é óbvio que Deus ainda fala. Mas será que ele encontra ouvidos que entendem aquilo que ele fala? Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Será que eu e você conseguimos distinguir a voz de Deus de um barulho qualquer? De um barulho de trovão? De um fenômeno na natureza? Da minha própria voz falando comigo? Será que eu e você conseguimos distinguir isso? O fato é que Jesus escutou e sabia muito bem que era o Pai que falava pela sua proximidade de Deus. Então só tem um jeito a gente reconhecer a voz de Deus. É andar com Ele. Ter comunhão com Ele. A não ser que Ele fale de forma extraordinária. Mas no ordinário da vida, no nosso dia a dia, só tem um jeito a gente reconhecer a voz de Deus. É andando com Ele. É andando com Ele no nosso dia a dia. Então, para concluir, o que vimos nesse texto aqui de João foi um Jesus humano, como eu e você, sofrendo, se angustiando, como eu e você. É claro que eu e você não estamos esperando a nossa morte na cruz, mas eu e você enfrentamos lutas e dificuldades todos os dias, como a gente compartilhou aqui no início, de doenças, de morte, de dificuldades, todos nós. Porém, a sua comunhão com o Pai o fez enxergar além do sofrimento que o esperava. Jesus viu a glória do Pai na sua obediência. Jesus não enxergava naquela situação o seu sofrimento. Jesus enxergava naquela situação a glória de Deus através da sua obediência. Eu e você passamos por situações que nós não gostaríamos de passar. Que se pudesse, nós não passaríamos. E com certeza, eu e você oraríamos assim: Pai, salva-me desta hora. Mas essa situação difícil pode fazer parte da vontade de Deus para a sua vida. E se fizer parte da vontade de Deus para a sua vida, que nós possamos ter na nossa mente e no nosso coração que obedecer a Deus sempre nos custa algo, mas ainda assim é o melhor caminho para nós. Que quando obedecemos, o Pai é glorificado através das nossas vidas. E que nós devemos estar atentos a ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele quer de nós. Então, em meio à dor e sofrimento, obedeça a Deus, porque por mais que isso custe, para nós é o melhor caminho, sempre, sempre. Sempre que você obedece a Deus, você glorifica o nome do Pai. Esteja atento para entender e discernir a voz de Deus no meio do barulho e da agitação do nosso dia a dia.